Bom, como uma única palavra, sabe, jogada de forma super casual num texto antigo, a expressão um egípcio.
Sim, um mero detalhe, né?
Exato. Como isso pode revelar um acobertamento geopolítico gigante? Um segredo que explica como um escravo estrangeiro conseguiu virar o segundo cara mais poderoso da nação mais formidável da Terra na época.
É uma premissa em tanto.
É, não é? Bom, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje o nosso foco é desvendar verdades ocultas. A gente vai mergulhar das anotações das auras de história do Antigo Testamento do Dr. Robert Vannoy.
E especificamente focando na cronologia da Antiguidade e na vida de uma das figuras mais famosas da história, que é José, no Egito.
Isso. E a missão dessa nossa imersão de hoje, para quem nos ouve, é dupla. Primeiro, decodificar os quebra-cabeças matemáticos, assim, incrivelmente complexos de como o tempo era medido no mundo antigo.
Porque o tempo ali esconde muitos segredos, com certeza.
Muitos. E segundo, mergulhar nas profundezas psicológicas de um drama familiar milenar. O que a gente vai descobrir hoje é que detalhes aparentemente chatos, tipo calendários velhos e falas sutis, na verdade, escondem histórias de traição, redenção e invasões estrangeiras.
É, o conceito de verdades ocultas define perfeitamente o estudo da história antiga. Sabe, a tendência natural, quando a gente lê um texto milenar, é focar só nos eventos principais.
Claro, a gente quer ação, né?
Exatamente. E aí a gente acaba ignorando os detalhes de calendário ou pequenas notas de rodapé. Só que são exatamente essas minúcias que revelam o quadro completo.
Com certeza.
Mas olha, antes da gente conseguir situar a ascensão de José no mapa geopolítico global da época, a gente precisa resolver o obstáculo mais básico de todos, o próprio tempo.
É, o tempo é o maior vilão aqui.
É verdade. Descobrir quando qualquer coisa aconteceu na antiguidade é tipo um desafio formidável.
E, bom, para quem acompanha a gente visualizar esse desafio, imagina tentar reconstruir um documento confidencial que passou por uma daquelas fragmentadoras de papel.
Nossa, um pesadelo!
Sim. Só que, para piorar, alguém pegou os pedaços de papel triturado de 3 outros documentos diferentes e misturou tudo na mesma pilha.
É uma ótima analogia.
Então, tentar sincronizar os reinados dos reis do norte e do sul na história bíblica é basicamente isso. As anotações do Dr. Vannoy destacam o trabalho de uma vida inteira do Edwin R. Thiel. Ele detalhou isso num livro enorme chamado Os Números Misteriosos dos Reis Hebreus.
Um trabalho monumental, diga-se de passagem.
Demais. Quer dizer, se a gente pega o livro de reis e simplesmente soma os anos que cada rei governou, as contas entram em colapso.
O colapso acontece porque a gente projeta a nossa concepção moderna, sabe? Esse nosso calendário globalizado. Sobre civilizações que operavam com regras totalmente diferentes.
É, faz sentido.
O Tilly mapeou as variáveis que enlouqueceram os historiadores até hoje. E uma das mais complexas é a diferença entre os sistemas de ano de ascensão e de não ascensão.
Ok, vamos empacotar isso. Como assim?
Pense no impacto prático disso. Digamos que um rei assume o trono num mês de dezembro. No sistema de ascensão, aquele pequeno resto de ano não conta.
Ele é ignorado.
Isso. O ano 1 do reinado dele só começa no ano civil seguinte. Mas no sistema de não ascensão, aquele único mês de dezembro já é contabilizado como o ano 1 inteiro.
Caramba! O que significa que o mesmo rei, reinando pelo mesmo período de tempo absoluto, tipo na vida real, pode ter reinados registrados com durações diferentes? Tudo depende de quem está escrevendo a crônica.
Exatamente. E se você multiplica esse descompasso por uma linhagem de, sei lá, 20 reis seguidos, o erro histórico se acumula a ponto de deslocar décadas inteiras no tempo.
É muita coisa.
E tem mais. Há também a prática generalizada das corregências.
Ah, quando pai e filho governam juntos?
Isso mesmo. O monarca envelhece e coroa o filho para governar simultaneamente, para garantir uma transição pacífica. Pai e filho sentam no trono ao mesmo tempo por, digamos, 5 anos.
E aí a contabilidade vira uma bagunça.
Total. O cronista oficial registra que o pai reinou por 40 anos e o filho por 20. Historiadores do futuro, lendo de forma linear, contam esses 5 anos de sobreposição 2 vezes.
Inflando a linha do tempo artificialmente. Sabe, lendo as anotações sobre esses sistemas conflitantes, a analogia que me veio foi a de calcular o tempo exato de serviço de alguém numa mega corporação.
Como assim?
Imagina que o RH resolveu misturar anos fiscais com anos civis, meses de aviso prévio cumpridos parcialmente e, tipo, períodos em que a pessoa era, ao mesmo tempo, consultora terceirizada e funcionária com carteira assinada.
Nossa, perfeito. É o caos contábil.
Sim. E para completar a bagunça, o Tillegin aponta a confusão entre usar o calendário civil e o calendário religioso em Israel, que, veja só, começavam em estações diferentes do ano.
O pesadelo logístico é muito real, mas o brilhantismo do trabalho do Tille foi estabelecer princípios metodológicos testáveis, sabe? Para entender como esses registros paralelos funcionavam de verdade.
Ele conseguiu separar as folhas da fragmentadora.
Exato. Ao decifrar qual reino usava o ano de ascensão e qual usava o calendário religioso, ele conseguiu alinhar as peças. Resolveu a esmagadora maioria das discrepâncias. Ainda restam umas lacunas, claro. Mas essa fundação matemática é o que permite que a gente ancore narrativas milenares na rocha da história real.
E essa busca por clareza nos leva para o próximo passo lógico da nossa investigação hoje. Porque se a matemática do Tille nos ajuda a desvendar o quando as coisas aconteceram...
A narrativa humana é o que nos diz quem impulsionou tudo isso.
Exatamente. A história redentora da família de Jacó nos força a olhar para quem estava puxando as cordinhas nos bastidores. Porque o brilho da ascensão de José, o sucesso dele lá, muitas vezes ofusca a transformação psicológica mais profunda que estava rolando dentro da própria família.
Com certeza, narrativas humanas acontecem dentro desse tempo estrutural. Mas, no fim das contas, elas são governadas por traumas, por ciúmes, por redenção.
É, a natureza humana não muda, né?
Nem um pouco. E o Dr. Wendy Noy analisa a vida de José através das lentes do que a gente chama de história redentora. O foco não fica só no triunfo político do José, mas na complexidade de reunir a casa de Jacó de novo.
Com uma atenção especial para a linhagem de Judá.
Isso, porque Judá carregava a linhagem da semente prometida.
Nossa, que material rico para psicanálise a gente tem aqui, viu? O cenário é devastador. José, o filho favorito, é vendido como escravo pelos irmãos porque eles tinham um ciúme, assim, doentio.
Uma traição horrível.
Décadas se passam. José vira o primeiro ministro do Egito e os irmãos dele, passando fome, vêm implorar por comida e nem reconhecem o cara. Em Gênesis 45, ele se revela. E, tipo, tinha tudo para ser o grande momento de vingança.
Ah, o prato cheio para um filme de ação.
Total. Já tinham se passado 2 anos de fome, faltavam mais 5. Mas a reação dele choca todo mundo. Ele diz, Deus me enviou à frente de vocês para preservar vidas.
É de cair o queixo. Mas a tensão não acaba ali, sabe? Em Gênesis 50, depois que o patriarca, o Jacó, morre, o terror toma conta dos irmãos.
A culpa bate forte.
Bate. O raciocínio deles é puramente transacional. Eles pensam, José estava só esperando o velho pai morrer para acabar com a gente.
Eles acham que ele estava só segurando as pontas pelo pai.
Exato. Aí eles vão até José e se oferecem como escravos. E a resposta de José chorando, ele chora muito nessa cena, é algo que eleva a ética da literatura antiga. Ele diz, estou eu no lugar de Deus? Vocês pretendiam me fazer mal? Mas Deus transformou isso em bem.
Ele perdoa de verdade.
Sim, ele entende que a traição foi, por mais sombrio que seja, a ferramenta que garantiu a sobrevivência de todos eles.
Mas olha que loucura, mergulhando na análise do Van Noy, a gente percebe que o verdadeiro desatar desse nó emocional não está no José.
É, o foco muda.
Fica escondido nos capítulos 43 e 44 de Gênesis. O eixo de toda essa história é Judá, porque Jacó já tinha, entre aspas, perdido José, né? E agora a autoridade egípcia exige que eles tragam Benjamim, o caçula.
O outro filho de Raquel.
Exato. Benjamim e José eram os únicos filhos de Raquel, que era a esposa que o Jacó amava de verdade. E Jacó diz com todas as letras que se perder o Benjamim, os cabelos brancos dele vão descer à sepultura com muita tristeza.
E o texto é cirúrgico ao expor essas feridas da família. Sabe, o Dr. Van Noy se apoia no livro A Arte da Narrativa Bíblica.
Do Robert Alter, certo?
Isso mesmo, do Robert Alter. Lá na página 174, para mostrar a evolução de Judá, José arquiteta um teste cruel, mas necessário. Ele planta um cálice de prata na sacola de Benjamim.
Simulando um roubo.
Sim, e aí ele declara que o garoto vai virar escravo como punição. Pensa bem, no passado, diante da ameaça a um filho favorito, o que os irmãos fizeram?
Venderam ele na primeira oportunidade.
Pois é, agora o palco está perfeitamente montado para eles repetirem o abandono.
E aqui que a narrativa vira do avesso, porque o Judá dá um passo à frente. Ele não abandona o Benjamim. Ele faz um discurso arrebatador e implora para virar escravo no Egito no lugar do irmão caçula.
É muito forte.
E o Walter chama isso de um desfazimento ponto por ponto, moral e psicologicamente, do crime original deles.
O que é fascinante aqui é que esse sacrifício de Judá carrega um peso muito doloroso de aceitação. No apelo dele para José, o Judá repete as palavras do próprio pai. Ele fala, meu pai me disse, minha esposa me deu 2 filhos.
Espera, ignorando os outros 10.
Exatamente. Pensa na magnitude dessa frase. Jacó tinha 12 filhos com várias mulheres, e isso incluía a mãe de Judá, a Leia.
Nossa.
Mas Judá repete a frase do Jacó engolindo o próprio orgulho. Ele aceita passivamente o favoritismo absoluto do pai por Raquel e pelos filhos dela. Ele simplesmente para de lutar contra essa rejeição.
Olha, esse nível de maturidade é de arrepiar. Porque 22 anos antes, ele estava consumido pela fúria de não ser o favorito. Ele arquitetou a venda do José. Ele ficou em silêncio assistindo o pai se contorcer de dor, agarrado na túnica ensanguentada.
22 anos carregando isso?
E agora, décadas depois, ele se oferece para viver acorrentado pelo resto da vida para garantir que o pai nunca mais sinta aquela mesma angústia. Eu diria que, estruturalmente, sabe, embora a história leve o nome do José no topo do pôster, né, o protagonista emocional de verdade, o agente de transformação, é o Judá.
Sem dúvida. A literatura bíblica frequentemente retrata o amor humano como imprevisível, sabe? Arbitrário e até injusto.
E a evolução do Judá mostra isso.
Reflete a maturidade de aceitar a realidade. A transformação dele está em aceitar o mundo como ele é, não como o ego dele gostaria que fosse. O poder político do José foi o que garantiu a comida, claro, mas a força moral do Judá foi a argamassa que impediu a desintegração total dessa linhagem.
Se não fosse ele, a família tinha colapsado ali mesmo.
Com certeza.
Bom, o que nos leva de volta ao nosso primeiro grande desafio, a matemática do tempo. A gente tem essa obra-prima do desenvolvimento psicológico, mas a gente precisa tirar essa história do vácuo.
Situar na história real.
Exato. Quando exatamente todo esse drama digno de cinema aconteceu no mundo real? E aqui é que entra um mistério arqueológico colossal que as anotações do Dr. Vanoy dissecam. Porque Gênesis 39.1 diz que José foi vendido, mas não nos diz o nome do faraó.
É, e a ausência desse nome lança os pesquisadores numa verdadeira caçada matemática. E isso depende de 2 variáveis interdependentes que a gente precisa analisar.
Quais são?
A primeira variável é a datação do Êxodo. O povo de Israel deixou o Egito em 1446 a.C., que é a chamada data inicial, ou em 1290 a.C., a data tardia.
Tem uma diferença grande aí. E a segunda variável?
A segunda é como a gente interpreta Êxodo 12.40, sobre o tempo exato de permanência deles no Egito. Se a gente basear a contagem no texto massorético, os israelitas viveram lá por 430 anos.
Tá.
Mas se usarmos a tradição da Septuaginta, foram só 215 anos, metade do tempo.
Ok, vamos caminhar por essa engenharia reversa para quem nos ouve entender a matemática passo a passo. Tomando a data inicial do Êxodo, 1446 a.C.
De
30 anos de permanência do texto massorético, a gente chega ao ano de 1876 a.C. como o ano em que Jacó entrou no país.
Perfeito.
A partir daí, sabendo que Jacó tinha 130 anos quando chegou e que José já devia estar lá uns 20 anos, os cálculos do Dr. Vanoy revelam 2 hipóteses definitivas.
E quais são os anos resultantes?
Dependendo de qual data do Êxodo a gente escolhe como âncora, temos 1896 a.C. para a linha do tempo inicial ou 1740 a.C. para a linha do tempo tardia.
E a diferença entre essas duas datas muda absolutamente tudo.
O ano de 1896 a.C. colocaria a ascensão do José diretamente sobre a poderosa 12ª dinastia egípcia.
Que era uma dinastia nativa, né?
Isso, governada por faraós nativos do Egito.
mas o ano de 1740 a.C. insere a história num contexto sociopolítico radicalmente diferente, o período do domínio dos Hicsos. E quem eram os Hicsos, exatamente?
Os Hicsos eram povos de origem asiática e semita, que invadiram e subjugaram o Egito, reinando mais ou menos ali de 1750 a 1570 a.C. O historiador Manetão, escrevendo por volta de 250 a.C., chamou eles de reis pastores.
Ah, os famosos reis pastores.
Embora hoje em dia a historiografia moderna prefira traduzir o termo simplesmente como governantes estrangeiros.
Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa teoria, a tese dos Hicsos baseada no ano de 1740 a.C., parece ser a chave mestra que destranca o mistério da ascensão do José.
Explica muitas anomalias do texto.
Demais! As anotações trazem 5 argumentos textuais. Vamos olhar o primeiro. Gênesis 47.17 descreve os egípcios trocando não só gado, mas cavalos por comida durante a fome. Mas por que um detalhe banal como cavalos é uma prova arqueológica?
Ah, porque os egípcios nativos das dinastias anteriores não usavam o cavalo em grande escala. As evidências arqueológicas indicam fortemente que foram os invasores Hicsos que introduziram e popularizaram os cavalos e os carros de guerra lá.
Sério?
Sim. A presença marcante desses animais na economia, justamente na gestão do José, aponta direto para o período de dominação estrangeira.
Entendi. E sobre a geografia? O texto diz que o José aloca a família dele na terra de Gósen, que ficava no delta do rio Nilo, bem pertinho de onde o faraó morava. Mas as dinastias nativas não governavam lá do sul.
Do Alto Egito, precisamente. Faraós nativos tinham centros de poder consolidados ao sul, em lugares como Tebas. Mas os Hicsos, como eram invasores asiáticos, eles precisavam manter o controle e a proximidade com as rotas de origem deles na Ásia.
Então eles mudaram a capital?
Exato. Transferiram a corte principal para a região do Delta, no Baixo Egito. Então, o fato da família de José ter ido para lá e o faraó estar logo ali do lado converge perfeitamente com a geopolítica dos Hicsos.
Incrível.
Tem também um argumento sociológico, que para mim responde à grande pergunta. Como um escravo hebreu vira primeiro-ministro?
A grande dúvida de todo mundo.
Pois é. Sob um império nativo orgulhoso, um semita subir assim seria impensável. Mas se o faraó fosse um asiático estrangeiro, governando um povo conquistado, colocar um semita talentoso no poder é tipo uma estratégia inteligente.
Sem dúvida.
A barreira xenofóbica não existiria da mesma forma. Eles eram mais próximos, etnicamente. E isso se alinha ao nosso quarto argumento, que está lá no início do livro de Êxodo, versículo 1.8.
O que diz sobre o novo rei?
Ele relata a ascensão de, abre aspas, um novo rei que não conhecia José. A historiografia ensina que quando os egípcios nativos finalmente retomaram o controle e expulsaram os Hicsos, eles iniciaram uma campanha muito agressiva de apagamento histórico.
Eles queriam deletar os Hicsos da história.
Literalmente. Destruíram monumentos, anularam registros. Se José serviu aos governantes odiados que foram expulsos, faz total sentido que a nova dinastia nativa tenha apagado o legado dele e escravizado os hebreus.
Vistos como aliados dos invasores, claro.
E isso nos traz de volta para aquela isca lá do começo do programa, a expressão casual em Gênesis 39.1. O texto faz questão de dizer que Potifar, o homem que comprou José, era um egípcio.
O quinto e último argumento.
É. Se todos os altos funcionários da corte fossem nativos, seria uma redundância inútil escrever isso. É tipo ir para Tóquio e apontar surpreso dizendo, olha, um japonês. É, não faria sentido nenhum.
Mas se os líderes do governo eram os Hicsos asiáticos, ter um egípcio nativo ocupando um alto posto na corte era uma baita exceção que precisava ser registrada.
Esse qualificativo linguístico, sabe, aponta direto para a anomalia do cenário político. Quem escreveu sentiu a necessidade de destacar a etnia do Potifar, porque na elite daquele momento, ser egípcio não era regra.
Mas olha, mesmo com todo esse quebra-cabeça se encaixando maravilhosamente bem, a gente precisa fazer o papel do contraponto aqui, né?
Sempre importante.
Nós temos cavalos importados, a capital no Delta, o apagamento histórico, anomalias linguísticas. Mas tudo isso não continua sendo prova circunstancial?
Como o próprio Dr. Vanoy alertou, esses argumentos cortam para os dois lados, né? A falta de registros pode ser apagamento político, mas pode ser só que o papiro apodreceu depois de milhares de anos. A gente não tem uma máquina do tempo.
Olha, se conectarmos isso a um panorama geral, o ceticismo responsável é a marca de um estudo histórico sólido. Como o Dr. Vanoy ensina, essas convergências oferecem um alto grau de plausibilidade. Cria um modelo robusto.
Mas não é 100% fechado?
Não. A humildade deve prevalecer sempre. A história da antiguidade é reconstruída costurando indícios fragmentados. Nunca teremos todos os papéis daquela sua fragmentadora de documentos.
É verdade?
As provas são persuasivas, mas continuam abertas ao refinamento constante da arqueologia.
É fascinante. E olha, a nossa jornada através dessas anotações hoje foi um exercício incrível de resgatar o que o tempo tentou esconder. A gente começou lidando com a matemática dos números misteriosos dos reis antigos, com aqueles calendários confusos.
E de lá fomos para o drama humano.
Sim, mergulhamos naquela simetria psicológica brilhante da traição e da redenção do Judá, que passou 22 anos maturando a culpa. E aí decodificamos essas pistas arqueológicas para posicionar essa família bem no meio de uma invasão estrangeira no Egito.
O que mostra por que tudo isso importa hoje para quem nos acompanha. O benefício imediato desse nível de detalhamento é resgatar a vitalidade do passado. A gente não pode ler grandes textos antigos só como fábulas unidimensionais.
Exato, não são só historinhas de ninar.
São redes complexas de emoções humanas profundas que aconteceram em momentos geopolíticos muito reais, muito dinâmicos. E o pensamento crítico permite que a gente extraia essas camadas de conhecimento que estão logo abaixo da superfície.
Então, o que isso tudo significa no final das contas? Gostaria de deixar a nossa audiência com algo provocado por essa ideia da campanha de apagamento histórico perpetrada por aquele novo rei. Pensa comigo.
Um pensamento provocativo.
Se um governante movido por ressentimento foi capaz de varrer do mapa séculos de história de uma dinastia inteira e tentar apagar a existência do cara que salvou o país da fome só por rancor político, que outros eventos gigantescos do mundo antigo foram perfeitamente apagados dos nossos livros de história só porque o novo governante queria uma lousa em branco?
Fica grande dúvida, né?
Exatamente. Quantos heróis e descobertas a gente perdeu na poeira do tempo? Fica a reflexão para cada um explorar por conta própria. Obrigado por nos acompanhar em mais essa análise. Até a próxima exploração.